Eu quero compartilhar com você, meus irmãos, uma mensagem. O tema dessa mensagem é o legado. Dá para colocar aqui? O legado. O que dirão em seu velório? O que você acha que as pessoas vão dizer no seu velório? Fala para quem está do seu lado e fala assim, pretende estar no seu velório? Brincadeira, brincadeira. Não, não, né? Mas diga assim para a pessoa que está do seu lado. O que dirão no seu velório? O que é que vão dizer lá no seu velório, irmãos? Eu posso contar uma piada rápida? Vocês deixam? É bem rápido. A Célia disse não. Diz que tinha três amigos dizendo assim, o que você quer que digam no seu velório? Um falou assim, olha lá, ali está um bom pai. E o outro falou, eu quero que digam assim, olha lá, ali está um bom marido. E o terceiro falou, eu quero que digam assim, olha lá, está mexendo. Brincadeiras à parte, o tema dessa mensagem é algo muito sério. E eu quero compartilhar com você, assim, coisas que eu tenho vivido. Que eu creio e pensar num legado é algo que me motiva a viver de um jeito diferente. Então eu queria compartilhar com você essa mensagem que é muito do meu coração, das coisas que Deus já tem falado comigo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 16. Depois nós vamos ler 1 Coríntios 3. Lucas capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 3. São os textos que nós vamos usar no início e depois nós vamos ler, citar muitos outros textos aqui. Você que vai ouvir essa mensagem, de alguma maneira, pela internet, no carro, no seu rádio, que o Senhor te toque poderosamente no momento em que você estiver ouvindo essa mensagem. Que a mesma unção que está aqui agora, o mesmo mover de Deus profético que está liberado aqui agora, esteja sobre você, onde você ouvir essa mensagem, no momento que você ouvir também, em nome de Jesus. Agora mesmo, muitas pessoas estão acompanhando pela internet, até em outras nações, eles me mandam mensagens, dizendo, nós estamos aqui acompanhando. Que Deus abençoe vocês, onde estiverem. Lucas capítulo 12, a partir do verso 16. Esse é um texto muito interessante que nós conhecemos já. Mas eu quero que você perceba o contexto dele. O capítulo 12, Jesus está falando para os fariseus. É uma conversa com pessoas que conhecem a palavra, mas que muitas vezes não a praticam e vivem de um modo muito negligente, que não é legal, da maneira que Cristo gostaria. Então, Jesus está falando com esse pessoal e ele está bravo. A impressão que eu tenho é que ele está bravo. Então, no verso 4, ele diz assim, ó, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse você deve temer. Você percebe o tom da conversa? Jesus está falando de avareza. Se você reparar no verso 13, ele está dizendo assim, ó, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, ô mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a minha herança. Você presta atenção, irmãos, o homem pode falar qualquer coisa para Jesus, pode pedir qualquer coisa, ele está na presença de Jesus. E o que ele pede é, viu, fala para o meu irmão dividir comigo a herança. Parece criança, não parece? Ele pode falar qualquer coisa e ele fala de algo muito natural e mundano. Então Jesus, em resposta a essa colocação desse homem, esse pedido desse homem, ele conta essa parábola. E a parábola diz assim, verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu em abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, eu farei isso. Eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores ainda, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si, mesmo e não é rico para com Deus. Assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Está claro para você o contexto, a história? Agora, 1 Coríntios capítulo 3. A partir do verso 11, Paulo está falando sobre as obras que serão testadas, provadas. Aquilo que fazemos aqui na terra, aquilo que fazemos com a nossa vida, nossas atitudes. Aquilo que construímos, porque todos estão construindo algo. A pergunta não é se estamos construindo algo, a pergunta é sobre qual fundamento e de que material. São as perguntas que nós fazemos, devemos fazer. Então, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 diz assim, ó. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Na sua Bíblia, o dia está maiúsculo também? Pode ver que aqui na nossa versão, no telão, dia está maiúsculo. Ele está falando do dia do juízo, no dia final, no dia em que estaremos diante do Senhor. Todos estarão um dia diante dele para prestar contas. E ele diz, a obra de cada um será mostrada, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse então receberá o galardão. Amém? Se permanecer, você recebe o galardão. Se não permanecer, porque no fogo, o que é de palha, o que é de feno e o que é de madeira, some. Sobra só ouro, prata e pedras preciosas. Vamos orar? Pai, nós queremos ouvir o Senhor. A sua palavra é poderosa. Ela é tão poderosa que o Senhor chegou a chamar o seu filho Jesus de verbo, de palavra. Nós amamos Jesus e por isso amamos também a sua palavra. Senhor, nessa noite, que todas as outras vozes se calem. Que apenas a sua voz se ouça. Como a voz de muitas águas, cubra, Pai, agora todas as outras vozes. Seja qual for. Em nome de Jesus, damos uma ordem para as outras vozes que cessem. Para que o som de muitas águas cubra agora essa igreja, esse lugar e onde as pessoas estiverem ouvindo. Queremos te ouvir, queremos te entender, te compreender. Queremos, ó Deus, chegar à conclusão que o Senhor chegou, para que a mudança em nossas vidas aconteça, em nome de Jesus. Provoca-nos, tira-nos do lugar confortável e comum. Leva-nos a um lugar extraordinário, onde o Senhor, a sua obra, as suas coisas acontecem. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a vida com Deus, ela não se trata apenas de sobreviver. A vida com Deus não se trata apenas de passar pela vida, de caminhar por aqui, de viver alguns anos. A vida com Deus não se trata apenas de concluir também. Não se trata de dizer, pronto, eu terminei a minha corrida, eu fiz tudo, estive aqui na terra, passei por aqui, e terminei, depois, na minha velhice, entreguei, então, meu corpo ao Senhor. A vida com Deus não se trata de sobrevivência. A vida com Deus se trata de se viver de modo digno e honroso àquele que te deu a vida, àquele que te colocou aqui. Paulo, quando termina a sua carreira, ele não diz apenas, completei a carreira. O que ele diz? Também guardei a fé. Ou seja, completar a carreira não é suficiente. Só terminar os meus dias aqui não é suficiente. A vida com Deus não se trata disso. A vida com Deus se trata de como eu caminhei, de como eu vivi, de como foram também os meus dias aqui. Isso é muito importante. Essa semana, na quarta-feira, eu estava lendo, orando e fazendo meu devocional e eu recebi uma ligação do meu sogro. Ele não me liga, não é comum ele me ligar, principalmente nesse horário. E meu sogro me ligou para contar que o vô da Sueli, já com 95 anos, 94 anos, ele havia falecido. Por mais que a gente já estivesse esperando essa notícia, porque ele já estava bem debilitado, doente, numa cama, ainda assim foi uma notícia muito difícil. E nós fomos para lá. Irmãos, eu já participei de muitos velórios. E como pastor, vou a velórios porque quero e vou a velórios porque tenho que ir. E vários velórios, irmãos, eu fico percebendo, reparando a reação das pessoas. O assunto que se fala por ali, eu gosto de reparar, eu gosto de perceber. Você já deve ter visto alguns velórios diferentes, especiais. Por exemplo, eu já estive num velório de um homem de Deus e que ninguém chorava. Parecia um culto, era uma celebração. Que legal. É estranho dizer, mas o velório foi legal. Foi interessante. Havia ali um legado sendo deixado. Que interessante. Você já deve ter acompanhado pela TV, talvez pela internet, velório de gente famosa. Billy Graham foi um dos últimos que nós sabemos que morreu e que seu velório foi uma repercussão pelo mundo todo. Mas também você deve se lembrar daquela manhã de domingo, quando disseram, Ayrton Senna morreu. Até hoje se lembram do dia da morte de Ayrton Senna, aquele grande velório, e até hoje as pessoas colocam flores lá. Você se lembra daquela manhã de domingo, quando te disseram, Mamonas Assassina morreu? Quem se lembra desse dia? Eu me lembro. Eu era fã deles. Eu me lembro desse dia. E às vezes a gente fica reparando o velório, percebendo que lá, naquele momento, o que foi que essas pessoas construíram. E eu estive em um velório há pouco tempo, irmãos. E para minha tristeza, naquele velório, havia um grande alívio por causa da morte daquela pessoa. Eu estava lá, eu não conhecia muito bem a família. E eu fui para lá para prestar uma assistência. E eu pensei, pela tragédia, vai haver uma grande comoção. Mas não havia. Eles estavam bem tranquilos. Eu falei, ou é muita paz de Deus, ou esse homem era um traste. E eu cheguei à conclusão que não era paz de Deus. Conversando com eles depois, eu fui concluindo, pelas palavras deles, eles chegaram a afirmar que a vida deles melhoraria muito daqui para frente, porque aquela pessoa havia morrido. Que triste, que tragédia. Eu já estive em outros velórios, aqui na nossa igreja. Por exemplo, da irmã Zabe, quantos estavam aqui? Eu poderia citar vários. Vou me lembrar desse, porque os meninos estão aqui. E num velório onde o nome de Deus é exaltado, há uma celebração e os filhos estão no altar, todos. Músicos, pastores, as noras, duas pelo menos na época, agora já tem uma terceira. E eu olho para isso e fico pensando, como vai ser o meu? No velório do avô da Suelen, 94 anos, seu Nelson, conhecido como seu Nelson Cacheiro, um dos pioneiros da cidade. Ele foi velado na igreja presbiteriana, lá em Mandaguari. Então, o velório virou um culto, porque todos os filhos são crentes. Todas as noras e os genros são crentes. Todos os netos são crentes. E se casaram com crentes. Os bisnetos são crentes. Sabe o que aconteceu? Eles subiram e fizeram um coral da família e cantaram, inclusive Sueli. E cantaram, era tudo crente. Todo mundo ali, eu fiquei avaliando aquilo e eu disse, que legado. Irmãos, eu quero te perguntar, se hoje fosse o seu velório, o que é que as pessoas estariam dizendo nele? Quem estaria nele? Que tipo de recado as pessoas dariam aos seus filhos, dizendo: esse homem foi isso, esse era seu pai, essa era sua mãe? Que recado dariam? Às vezes, irmãos, nós vivemos de uma maneira que parece que isso não é importante, mas é. A Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, você não pode escolher morrer ou não, mas você pode escolher se a sua morte vai ser preciosa ou não. Você não escolhe se vai morrer, mas você pode escolher se, quando você morrer, isso vai ser precioso aos olhos do Senhor, das pessoas que estarão ali. Eu fico pensando nessas coisas, avaliando isso, irmãos, e pensando, é importante a gente refletir sobre isso. Quando Salomão diz em Eclesiastes: melhor é a casa do luto do que a casa da festa, eu imagino um Salomão que teve que fazer essa afirmação. Ele faz essa afirmação, ele diz: a casa do luto é melhor porque ali há reflexão. Mas vocês devem se lembrar que Salomão é filho de Davi, e que Davi deixou um grande legado. Eu posso imaginar, talvez, Salomão dizendo: eu vi o velório do meu pai. Quando ele diz: a casa do luto é importante, ele está dizendo: eu preciso dizer, no velório do meu pai, houve comoção nacional. Os músicos vieram, os adoradores vieram. Sabe o que a Bíblia diz sobre a morte de Davi? Diz que Davi morreu cheio de dias, em ditosa velhice, em velhice muito boa. E a Bíblia diz: morreu cheio de honra, riqueza e glória. E o versículo seguinte diz: então Salomão assumiu no seu lugar. Ou seja, esse menino estava lá no velório do pai. Eu imagino todo mundo chegando para Salomão, naquela hora que as pessoas vêm abraçar a gente em velório, os familiares mais próximos e as pessoas chegando até Salomão, e dizendo: seu pai salvou minha vida. Quando nós estávamos lá na caverna de Adulão com seu pai estava numa situação horrível. Ele estendeu a mão para todos nós. Antes de conhecer seu pai, eu não era nada. Mas depois que eu conheci seu pai, ele me chamava de valente. Eu fiquei conhecido como valente. Pude dar uma vida diferente para minha família, porque o seu pai investiu em mim. Há uma nação dizendo: esse foi o melhor rei que tivemos. Então, quando Salomão diz: é melhor ir à casa do luto do que a da festa, ele está lembrando do velório do seu pai. E como foi? Nas palavras que disseram, para mim, Salomão está dizendo: o que será que vão dizer no meu? Isso é o que falaram do meu pai. É importante a gente pensar nisso. Tão importante quanto a maneira que você vive. É o que as pessoas dizem sobre você depois que você morrer. Semana passada nós falamos sobre ter a mente de Cristo. Nós falamos sobre a promessa bíblica que é que nós temos a mente de Cristo. É uma promessa de Jesus. A Bíblia fala que a nossa mente foi ungida. Salmo 23 diz: ele unge a minha cabeça com óleo. Efésios 6 diz que ele colocou sobre a minha cabeça um capacete, o capacete da salvação. Ou seja, a minha mente não é uma mente natural, ela é a mente de Cristo. E como tal, como eu não tenho uma mente desse mundo só, eu vivo nesse mundo, mas a minha mente, irmãos, ela pensa coisas que o Senhor pensa. Ela imagina as coisas que o Senhor imagina, ela está numa outra esfera. Então, como a minha mente é assim, meu investimento não é para esse mundo. Se nós temos a mente de Cristo, irmãos, nós precisamos nos lembrar: Cristo, Deus, é um Deus geracional. É um Deus que não investe nesse tempo, só para esse tempo, mas para aquilo que será feito a partir desse tempo. O Salmo 145, o verso 4 diz assim: uma geração te louvará a outra geração. Uma geração contará a outra geração os seus feitos. É interessante isso. O Senhor é o que é, e de geração em geração o Senhor é o que é. Eu já contei para vocês aquela história de um missionário que foi numa tribo indígena. E ele falou: Deus, eu não sei o que falar. O que eu vou dizer? E Deus falou: abra sua Bíblia lá e leia o texto. E ele foi ler o texto, e quando ele abriu, abriu em genealogias. Quem aqui já pulou a genealogia quando estava lendo a Bíblia, levanta a mão. Graças a Deus, nenhum irmão pecador. Ninguém faz isso. Aqui nessa igreja, não. E ele falou, Senhor, é isso? E Deus falou, é isso, pode ler. E ele foi para a reunião com a tribo. E ele começou a ler genealogias. Porque esse é filho desse, que é irmão desse, que casou com essa, e teve esse filho, que é filho desse. E ele leu a genealogia pensando, já logo eu tomo uma flechada desses irmãos. Até que uma hora o chefe da tribo falou, deixa eu te perguntar, o seu Deus se preocupa com a história, com os ancestrais, com a descendência, com a ascendência? Ele falou, sim. O seu Deus escreveu a Bíblia e deixou isso a ponto de colocar todas as gerações na Bíblia? Ele falou, sim. Ele falou, então nós queremos servir esse Deus. Porque para nós é muito importante saber que de geração em geração ele continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus. Deus não construiu algo e não está construindo algo com você e comigo para terminar conosco agora. O que ele está fazendo com a gente agora, irmãos, é para a próxima geração também. Para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu acho isso demais. Não acaba em nós, porque não começou em nós. Amém? Agora a gente precisa entender a mente de Cristo. Quando Jesus veio construir, irmãos, as pessoas queriam saber onde é que está o seu reino. Ele falou, não vai aparecer. Meu reino não é assim. Você pensou o quê? Que eu ia assumir por 3 anos governar Israel? Você achou que seria assim? Não, eu estou construindo algo poderoso. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, a Bíblia diz que se a nossa esperança está só nessa vida, nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Os mais infelizes da nossa vida não é só isso. A mente de Cristo vai nos ajudar a enxergar aquilo que Deus quer fazer hoje em nós, para que permaneça para as próximas gerações também. Quando Jesus está falando em Lucas 12, a história desse homem, dessa parábola, ele está dizendo, isso é o que a maioria de vocês está fazendo. Quando Jesus fala com aqueles homens, ele está dizendo, eu vou descrever uma parábola, mas eu estou descrevendo vocês, aqueles fariseus. Vocês acham que vão ter uma boa colheita, que vão levantar um bom dinheiro, que vão ter recurso para pôr numa poupança e dizer, pronto, não preciso mais trabalhar. Posso viver em paz e que a sua paz está ligada a um recurso que você tem guardado. Ele diz, não. A sua paz não está ligada a algo que você tem depositado. A sua paz está ligada a algo que vai continuar depois de você. A vida eterna, as coisas que acontecem depois que morremos. Você tem que entender isso. Jesus, nessa parábola, diz, sabe o que vão dizer para esse homem? Esse que disse, eu tive um bom depósito, guardei, eu tenho muito agora. Aquele que disse para a própria alma, eu estou tranquilo, posso comer e beber. Ficar tranquilo, Jesus disse que Deus disse para ele, louco. Essa noite vão pedir a sua alma, e daí? O que, é que você tem para oferecer? A questão não é o que você pode oferecer agora, nesse mundo. A questão é o que você vai oferecer para depois dessa vida. Para depois que você morrer. Para a eternidade sua. E para a lembrança daqueles que ficam. Essa é a pergunta. Um dia Jesus entra numa casa e ele está diante de alguns pecadores, ele está diante de algumas pessoas indignas, impuras, mas no meio daquela reunião, uma mulher invade o culto e ela vem com um vaso, você se lembra da história? Ela vem com um vaso de um perfume muito caro e raro e ela vem e ela quebra aquele vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus, e Jesus toma um banho de um perfume. Irmãos, eu já passei essa essência na mão. Aquilo, um pouquinho daquilo, eles diluem. A essência é muito forte, então eles pegam a essência e diluem assim. Para cada pouquinho daquilo, eles fazem 1 litro. Mas ela vem e derrama, a Bíblia diz, um nardo de um perfume puro. Não é essência, não é misturado. Eu posso imaginar o cheiro, a Bíblia diz que exalou, aquele perfume é forte. Está sobre Jesus, ele tomou um banho. Nem se Jesus tomasse agora 7 banhos no Jordão, aquele cheiro não sairia dele. Mas está sobre ele. E aí as pessoas dizem, as pessoas começam a importunar ela, dizendo, esse perfume daria para construir tantas coisas nesse mundo? Porque ela não pegou esse dinheiro e deu aos pobres. E a colocação é infeliz, porque a Bíblia diz, eles diziam isso porque eles eram ladrões, aquele homem era ladrão e roubava a bolsa. Mas a proposta sempre é, ao invés de oferecer algo que é eterno, por que você não pega isso e oferece algo que é passageiro? E a palavra de Jesus explica o que eu estou dizendo. Porque Jesus diz assim, Mateus capítulo 26, verso 13. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Olha o que Jesus está dizendo. Porque ela pegou algo que todos usam para coisas passageiras, tempo, recurso, saúde, a nossa vida. Porque ela pegou algo que todos usam para coisas imediatas, para coisa do cotidiano. E porque ela pegou isso e pensou na eternidade, ela me preparou, ela derramou sobre mim. Então agora eu assino embaixo o legado dessa mulher em todo mundo, inclusive em Laranjeiras do Sul, 2019. Quando alguém for pregar, vão ter que falar dessa mulher. Ela fez algo para a eternidade. Você entende isso? Se quisermos estabelecer um legado, nós temos que nos lembrar disso. Em primeiro lugar, você precisa pegar algo que é precioso, que as pessoas gastam nessa geração, nesse mundo, e investir em algo que ficará para a eternidade. Você está me acompanhando? Diga para quem está do seu lado, o que vão dizer no seu velório? O que vão falar no seu velório? Irmãos, porque nós todos vamos ter que prestar contas. 1 Coríntios capítulo 3, que nós lemos, a Bíblia diz, todos estão construindo alguma coisa. O interessante desse texto é que ele não está falando de pessoas que estão construindo sem Cristo. Ele está falando de pessoas que estão construindo a partir de Jesus, sobre um fundamento que é Cristo. Ele diz, muitos estão fazendo sobre um fundamento que é Jesus, que é Cristo. Eles conhecem Jesus. Eles vão à igreja, eles conhecem a Bíblia, mas ainda assim, alguns constroem algo mais precioso e mais duradouro do que outros. E ele diz, alguns estão construindo obras de madeira, feno e palha. E outros estão construindo obras de prata, ouro e pedras preciosas. E Jesus diz, naquele dia todos serão provados. Naquele dia todos serão testados. Irmãos, eu estou falando de homens e mulheres de Deus. Não estou falando de gente do mundo apenas. Esses do mundo, eles não vão ser testados, provados. Eles vão ter que prestar contas, mas eles vão, então, para o inferno, quem não entregou sua vida a Cristo. Agora, aqueles que entregaram sua vida a Cristo, também precisam provar suas obras. Que estão construindo algo depois de aceitar Jesus, depois de recebê-lo, que estão construindo algo sobre a rocha, mas algo que é duradouro, porque o fogo vai vir. E aquele que construiu coisas sobre de palha, madeira e feno, isso tudo vai se perder. Eu ouvi uma frase uma vez de um homem muito famoso, e muito crente, ele gerou um impacto muito grande na sua geração, e ele disse, no final da sua vida, preguei o evangelho, viajei o mundo falando de Jesus, mas tudo que eu construí foram cordões de areia. Ele chegou à conclusão que, porque ele não estabeleceu uma estrutura correta, tudo que ele construiu parecem cordões de areia. Você consegue pegar um cordão de areia? Ele disse, tudo isso sumiu. Nós precisamos hoje pensar no que estamos construindo e perceber se aquilo que estamos fazendo, o modo que estamos vivendo, vai permanecer, vai deixar um legado para depois que nós formos. Colossenses capítulo 1, verso 10 diz assim, isso, irmãos, eu digo para que vocês vivam de modo digno. Repete comigo, modo digno. Irmãos, 1 Pedro diz que nós não fomos comprados por qualquer coisa, com qualquer preço. Mas 1 Pedro 1, 18 diz assim, porque vocês foram comprados com precioso sangue. E porque fomos comprados por um precioso sangue, não dá para viver a vida de qualquer jeito. Quando Jesus nos comprou, ele também nos comprou com uma expectativa de que a nossa vida fosse uma vida inspiradora, impactante. Hebreus capítulo 12, quando diz, olha, esses homens que viveram pela fé, Ele fala de vários homens e mulheres que viveram a sua vida de modo tão impactante, a ponto de Deus honrá-lo e citá-lo na Bíblia. Nós precisamos nos lembrar que fomos comprados com sangue precioso. Eu gosto de afirmar isso. Dizem que numa relação sexual até 300 milhões de espermatozoides são lançados. Levanta a mão e diga assim: eu ganhei. Você venceu os 300 milhões, irmão. Você está aqui. 300 milhões. Eu falo, ninguém tem o direito de ter autoestima baixa. Porque você já nasceu assim. Deixei 300 milhões para trás. Mas foram milhões e milhões que talvez quisessem nascer. Quisessem fecundar, mas você chegou lá. Então não dá para a gente pensar desses milhões que ficaram para trás. Deus me escolheu. E agora, depois de escolhido, eu vou viver a vida assim. Deixa ela me levar. Viver de um jeito sem contabilizar, sem perceber se no final vai sobrar alguma coisa. Viva de modo digno. Diga para quem está do seu lado o que é que vão dizer no seu velório. Eu gosto do testemunho de Eliseu, 2 Reis, capítulo 13, verso 21. Diz que Eliseu, irmãos, e Eliseu viveu de um jeito tão honroso, tão digno, que depois que ele morre, Eliseu já está morto. Ele não só está morto, como ele já está seco. Os ossos dele foram lançados numa cova. Então a Bíblia diz que um dia, durante uma guerra, um soldado morre. E eles, na pressa ali, eles não têm tempo de enterrar, então eles jogam o soldado na cova, na mesma cova em que estão os ossos de Eliseu. E é uma cena engraçada, irmão, porque eu fico imaginando os dois amigos dizendo: ó, que dó, morreu nosso companheiro de guerra. Jogam ele lá, ele está correndo. De repente, o amigo levanta e fala: ô, espera eu. Porque a Bíblia diz que quando esse defunto bate nos ossos de Eliseu, ele se levanta e ressuscita. A vida de Eliseu é tão poderosa, o modo que ele vive é tão dedicado ao Senhor, é de tanta unção, é de tanta intimidade com o Senhor, que depois que ele morre, o seu legado é tão poderoso, que até os seus ossos estão levantando mortos. A sua história está sendo inspiradora para aqueles que estão morrendo. Preste atenção nisso, irmão. Todos nós podemos deixar um legado dessa maneira. Agora, nenhum legado é maior do que o legado de Jesus. O legado de Jesus é o maior de todos. A ponto de Filipenses capítulo 2 dizer assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é hoje o nome mais falado e repetido em todo o mundo. Mas preste atenção, Deus ainda nem começou direito. A Bíblia diz que vai chegar um dia em que ele não só será o nome mais falado, mas ele vai ser o único nome falado. Vai chegar um dia que não só os crentes vão dizer o nome dele, mas vai chegar o dia em que aqueles que não criam, os demônios e o próprio Satanás terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O maior legado de todos é o dele. O legado que nos inspira, que nos move, que nos faz dizer: eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo, porque o modo que ele viveu, o modo que ele morreu, me inspira. Então, irmãos, a partir de Jesus, eu quero te dar três dicas de como deixar um legado poderoso. Se Jesus deixou o maior legado, o maior de todos os legados. Então, como nós podemos olhar para Jesus e também deixar um legado poderoso? A partir do testemunho dele. Em primeiro lugar, se você quer deixar um legado poderoso, em primeiro lugar, vença o imediatismo. Repete comigo: vença o imediatismo. Fala para quem está do seu lado: vença o imediatismo. O maior inimigo, um dos maiores inimigos do seu legado, chama-se imediatismo. Chama-se coisas naturais, passageiras, supérfluas. Paulo diz, nós não atentamos nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais. Mas nós olhamos para aquelas que não se veem, porque aquelas que não se veem são eternas. Um dos maiores inimigos, irmãos, do nosso legado é isso. A gente quer tudo para hoje. A gente quer satisfazer o agora. Jesus não era imediatista. Jesus não era. Ele foi, inclusive, testado, tentado nessa área. Quando Satanás chega para ele e diz, se você tem fome, agora, vai, transforme a pedra em pão. Supra a sua necessidade. Você deve se lembrar que se Jesus cedesse às tentações, então o legado dele seria todo corrompido, todo comprometido. Mas Jesus não cede. A Bíblia diz que ele tem fome, ele está há 40 dias sem comer, mas ele não cede aquilo que é imediato. Satanás o testa, diz, você quer poder? Então eu te dou poder. Você quer autoridade? Eu te dou autoridade. Suba no pináculo do templo, todos vão te ver. Você vai ter um nome conhecido agora. Você será dono de tudo agora, Jesus disse. Meu Pai vai me dar um nome, acima de todo nome, só que é depois. O meu Pai vai me dar todos os reinos da terra, só que é depois. O meu Pai vai trazer os anjos para me servirem, mas é depois. Você percebe a diferença? A maioria das pessoas estão preocupadas com agora. Sabe o que isso me parece? Infantil. Se eu pedir para o Lucas isso, falar assim, Lucas, o que você prefere? R$1 milhão em dezembro? Ou você prefere um pirulito agora? O que você acha que ele vai dizer? Ele quer o pirulito já. E se eu disser para ele, eu posso te dar um pirulito agora ou uma bicicleta amanhã? Ele diz, dá o pirulito agora. Crianças são imediatistas. E nós, infelizmente, muitas vezes nos parecemos muito com elas. Pessoas que desejam satisfazer a sua carne cedem o tempo todo ao imediatismo. É o agora. É o pecado. O pecado é imediato. Por isso que ele é bom. O pecado satisfaz agora. Vamos lá. Eu transformo pedra em pão. É para já. Jesus não era imediatista. Nosso problema, irmãos, é que como crianças nós não sabemos muitas vezes discernir o supérfluo do essencial. Cedemos. Se você perguntar para uma criança o que você prefere na hora do almoço, chocolate ou salada, o que ela prefere? O que você prefere, jogar videogame ou ir para a escola? O que ela prefere? O supérfluo. O que você prefere? Irmãos, como crianças, nós estamos escolhendo o supérfluo, muitas vezes, ao essencial. E é por isso que o nosso legado fica comprometido. Jesus tinha uma visão para a eternidade. Se os seus olhos estão apenas nesse mundo, você vai se perder no seu legado. Existem coisas, irmãos, que não vale a pena. Meninas, deixe um legado poderoso. Guarde a sua virgindade até o dia do seu casamento. Ei, rapazes, pare de ficar provocando as meninas. Se case com uma moça, espere até o dia. O imediatismo vai destruir o romantismo. Para de ceder ao adultério, irmão. Você tem uma esposa, irmã, você tem um esposo. Para de ceder. Para de tentar construir agora a força, algo imediato, como se isso fosse tudo. Nós temos muito mais tempo, nós temos a eternidade toda, amém? Cuidado com aquilo que Satanás está colocando bem na sua cara e dizendo, é para agora, é a oportunidade. Tem gente trocando o essencial pelo urgente, trocando a eternidade pelo agora. Toma cuidado. Há um homem de Deus chamado William James, e ele diz assim, a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapassa a sua própria duração. William James. Há uma escritora chamada Corey Tiboom. Essa mulher, ela escreve um livro muito lindo. E ela diz assim, a medida de uma vida não é definida pela sua duração, mas pela sua doação. Não tem a ver com quanto tempo você vive, tem a ver com como você vive. Leonardo Ravenhill, que foi também um dos avivalistas, ele diz assim, uma vida só nós temos e em breve passará. E apenas aquilo que fizemos para Deus permanecerá. Guarde isso. Deixa o supérfluo de lado, deixa o imediatismo de lado, se concentra naquilo que é eterno. Então você vai deixar um legado importante. Amém? A segunda coisa que eu aprendo com Jesus para um legado poderoso é: se você quer deixar um legado poderoso, invista em pessoas. Pessoas são muito mais importantes e valiosas do que coisas. Invista em pessoas. Converse com pessoas. Não só pelo WhatsApp. Invista nelas. Elogie. Jesus vem para essa terra e Jesus tem um plano para a eternidade. Mas Jesus não deixa de levantar 12 discípulos, amigos. Ele não deixa de atender aqueles que precisam. Ele não deixa de se compadecer. Jesus, irmãos, era o maior rabino da sua época. Ele podia muito bem dizer: eu vou dar aula em universidades e vou ficar bem de boa. Não vou me relacionar com ninguém. Mas, irmãos, quantos aqui podem dizer para mim o nome de um monge muito, muito famoso? Monge. Alguém sabe dizer o nome de um monge famoso que está lá numa caverna? Eu fui a um mosteiro. E nós fomos, inclusive, algumas pessoas da igreja foram a um dos mosteiros, eu acho que é o segundo mais antigo do mundo, se eu não me engano, né? Aquele mosteiro, nós fomos, lá no Egito. E eles ficam lá, irmãos. Eles fazem as coisas lá e tal, e não estou desmerecendo. Mas eles não se relacionam, eles têm que abrir mão da família, eles têm que abrir mão de tudo. E eles ficam lá, cantando e escrevendo. Mas eu, sinceramente, não sei o nome de nenhum deles. Mas eu sei o nome de Jesus. Eu sei o nome dos discípulos de Jesus. Eu sei o nome das pessoas que ele tocou, que ele curou. Quem sabe quem é Bartimeu? Levanta a mão. Por que você sabe quem é Bartimeu? Porque Jesus deu atenção a ele. Jesus investia em pessoas. Cuidava de pessoas. Billy Graham diz: nenhum sucesso vale o fracasso na sua família. Tem gente, irmãos, que tem muito sucesso no trabalho, na profissão, nas finanças, mas zero em casa, fracassado em casa. Nenhum sucesso vale isso. Nenhum sucesso nesse mundo compensa seu relacionamento com seus filhos, com seus familiares. Invista em gente. Foi o que Jesus fez. As pessoas precisavam, ele as tocava. A Bíblia enfatiza: e vieram alguns leprosos e Jesus as tocou. Eles eram leprosos. Não toque no leproso, mas Jesus os toca. Invista em gente. Sabe, irmãos, o que vão dizer no meu velório? Eu sei que alguns vão dizer isso. Alguns não. Mas alguns vão dizer no meu velório: quando eu precisei, esse pastor me ajudou. Quando eu mais vivi um momento mais difícil da minha vida, ele esteve lá comigo. Ele me abraçou, ele investiu em mim, ele acreditou que eu poderia ser um líder, que eu poderia... Ele acreditou. Eu acho que alguns vão dizer isso no meu velório. E eu tenho trabalhado para isso mesmo. Eu tenho trabalhado para o Lucas dizer: era o meu melhor amigo. Para o Davi dizer: o meu também. Para a Suelen dizer: eu espero morrer antes dela. Para a Suelen dizer: era o melhor marido que alguém podia ter. Você entende? Invista em pessoas. As pessoas acreditam, irmãos, que... E eu não quero desmerecer o trabalho. Entenda isso. Todos nós precisamos trabalhar e, às vezes, trabalhar muito e muito tempo. Mas você não pode esquecer qual é o propósito do trabalho. O propósito do seu trabalho é sustentar sua casa, seus familiares, mas o objetivo é a família. Então, se um estraga o outro, você tem que ter cuidado. Você entende? Você tem que ter cuidado. O propósito do lazer, o propósito da diversão, isso não pode ser maior que a sua casa, a sua família, do que pessoas. Comprar, conquistar, não pode ser maior do que a sua casa, a sua família. Viva uma vida simples, viva uma vida em intimidade. Invista em pessoas. Um legado poderoso. Só é um legado poderoso se as pessoas estiverem no seu velório. Porque esse é o ponto. O que, vão dizer no seu velório se ninguém for lá? Não é verdade? É importante. Em último lugar, Se você quer deixar um legado poderoso, e essa é a dica mais poderosa, então, seja amigo de Deus. Porque é Ele quem estabelece as pessoas. É Ele quem estabelece os tempos. É Ele quem estabelece os legados bons. Então, seja amigo dEle. Sabe o que Jesus disse? Jesus deixou o maior de todos os legados. Sabe o que Ele dizia? Ele dizia assim, eu e o Pai, nós somos um. Nós somos muito íntimos. Eu e o Pai, nós somos tão íntimos a ponto de eu não falar nada que primeiro eu não ouvi do meu Pai. A ponto de eu não fazer nada que primeiro eu não vi o meu Pai fazer. Você percebe? A intimidade deles. A intimidade de Jesus com o Pai é tão grande, a ponto de Jesus usar uma expressão que para a sua época era um absurdo. Jesus chama Deus de Abba. Não sei se você sabe, mas a expressão Abba, Abba, as pessoas dizem, ah, Abba quer dizer papai ou paizinho. Não quer, não é isso. Abba não é paizinho, Abba não é papai. A gente traduziu a palavra para isso, mas não há uma tradução para Abba, não há. Sabe o que é? Abba é uma criança que não sabe falar, tentando chamar o pai e a mãe. Não é uma palavra, é um som o que Jesus diz. É como se Jesus olhasse para Deus e dissesse assim, papá. Sabe quando uma criança tenta falar o nome do seu pai? Não é uma palavra, é um som. Jesus é tão íntimo do pai que ele diz, eu posso me colocar como um nenê. Porque eu sei que ele me pega no colo. E eu não chamo ele de Adonai, de Kyrios. Ele podia fazer isso, e ele fez. Mas ele revoluciona. Ele diz, eu e o pai, nós somos um. E nós temos tanta intimidade, a ponto de eu dizer, nem é só pai, nem é papai, é papá. Você pode imaginar o rabino, o maior de todos, chegando. Ele pega o microfone e ele vai dar uma palavra. E todo mundo está esperando que ele use palavras gregas, aramaicas e hebraicas, e ele diz, papá. Se alguém abre o olho e fala, ele vai orar assim mesmo? Ninguém podia falar assim com ele. Mas ele e o pai, eles são um. Há tanta intimidade que ele diz, eu só falo o que eu ouço ele falar. A Bíblia diz assim, 1 João, capítulo 2, verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e a sua cobiça passam. A Bíblia diz, aquele que faz a vontade de Deus permanece quanto tempo? Quem é que permanece para sempre? Quem faz a vontade de Deus. Então isso quer dizer que quem não faz a vontade de Deus, não permanece para sempre. É a conclusão que eu chego. É a sua conclusão também, não? Se quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, nós estamos falando de legado, da posteridade, daquilo que vai ficar. A Bíblia também diz, se você não faz a vontade de Deus, infelizmente, não vai permanecer, não vai ficar. João capítulo 17, verso 3 diz assim, a vida eterna é essa, que te conheçam como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe, meus irmãos, eu tenho pensado no que vão dizer no meu velório. Mas especialmente nesse tempo com os meus filhos, eu tenho pensado em como eles vão ler a minha história. Esses dias eu tenho tratado algumas situações bem pesadas. Graças a Deus não tem a ver com a nossa cidade nem com a nossa igreja. Graças a Deus, não sei se eu posso dizer isso também. Mas é menos mal para nós, né? Desculpa, Senhor. Perdão. Mas eu conversava com um rapaz, ele, por uma coisinha de nada, eu disse, você pôs tudo a perder, irmão. Tudo a perder. Mas e agora? Eu falei, agora é tarde. Por causa de um desejo, por causa de um prazer, por causa de uma coisinha. Eu falei, infelizmente, seus filhos vão saber. Vai chegar um momento em que seus filhos vão ler essa história. Eu acredito na sua restauração, mas há uma marca. Eles vão saber. Eles vão ler sobre isso, eles vão infelizmente. Daí eu vi que ele ficou bem abalado assim, e eu falei, claro que haverá uma restauração. Mas você já, uma pessoa de Deus, ceder nessa área, você não está pensando no seu legado. Você não está pensando na sua história. Você não está pensando no Deus que está escrevendo, que deixou um plano para que você vivesse em cima dele. Eu tenho pensado muito em Lucas e em Davi. O que é que vão dizer para eles? Como é que vão falar de mim? Seu pai Davi, seu pai foi a primeira pessoa que pregou o evangelho para mim. Ei, seu pai, aquele livro dele me impactou tanto. Eu me lembro na conferência e Deus falou comigo. Eu me lembro do abraço, eu me lembro e eu fico imaginando, irmãos, assim, eu já vou estar lá no céu, né? Mas eu fico imaginando que Deus vai me dar o privilégio de saber que essas coisas estão sendo faladas a ele. E de que o legado foi estabelecido. A maneira como eu vivo hoje não está relacionada aos fatos de hoje. Porque o meu legado, irmão, só pode ser deixado se eu conseguir viver com a mente de Cristo. Então eu vivo hoje pensando, como será quando eu não estiver mais aqui? Qual a história que vão contar? Qual o livro que vão escrever? Como é que vão se reportar? Como Deus vai me receber? Quando o fogo passar nas coisas que eu fiz, vai sobrar alguma coisa de ouro e prata e pedra preciosa? Será que vai? Será que vai sobrar na sua? E eu quero terminar essa mensagem com essa pergunta. Olhe para quem está do seu lado, por favor. Faça uma cara de crente. Faz uma cara de velório. Você sabe fazer cara de velório? Fala para quem está do seu lado assim. O que é que vão dizer no seu velório? O que é que vão falar? Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos.